Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Estamos na segunda temporada, traremos profissionais de diversas áreas para ampliar o conhecimento de vocês. Espero que gostem. Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, @joaopauloanalises, e acesse o site www.laboratoriojoaopaulo.com.br. Boa noite!
Olá! Entrei, então!
Muito grato, muito grato pelo seu aceite. Já sou fã há muito tempo, sigo o seu trabalho. Eu sei do livro que eu vou receber, né? Você falou que vai...
Exatamente!
Vai ser um prazer ler seu livro. É, somos colegas de modulação intestinal, né?
Tom.
Eu nem sabia, quando eu vi, eu falei, nossa, ela é da minha turma de modulação, eu empolguei, né? Falei, ah, vou,
pois
o não,
é.
O não eu já tenho.
O Dia Mundial do Aparelho Digestivo, com o Murilo Pereira, no ano passado,
verdade,
né? Que foi pelo YouTube. O Dia Mundial,
verdade,
do Aparelho Digestivo, estávamos nós, doutora Denise de Carvalho.
Foi top.
Muito
então,
legal.
Vou aproveitar, né? Tietei um pouquinho, vou tietar mais um pouquinho depois, mas conta um pouquinho da sua história de vida, formação, para o pessoal já devem te conhecer, né? Mas para ficar registrado aqui para o nosso podcast.
Então, Eurípides, assim, eu sou médica cirurgiã da parede de... Assim, eu fiz cirurgia geral. Fiz 3 anos, 2 anos de geral e 1 ano de geral avançada. Então, é focado em aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. E aí depois eu fiz pós-graduação em cirurgia videolaparoscópica, eu sou formada pela Universidade Federal do Pará. E aí, vou baixar um pouquinho a minha luz aqui, que eu acho que estou muito brilhosa. Ai, melhor. E aí eu sempre fui apaixonada por obesidade. Então, como cirurgiã, foquei muito nisso. Só que o pós-operatório, eu comecei a perceber que os pacientes não tinham 100% daquele efeito desejado, né? Que a gente começava a ter vários problemas nutricionais, várias carências nutricionais. Às vezes, os pacientes estagnavam ali no sobrepeso, numa obesidade grau 1. Eles deixavam, claro, de ser obeso, hipertenso, diabético, com esteatose hepática, refluxo, de não conseguir mal fazer sua higiene pessoal, mas eles perdiam peso, deixavam de ter essas comorbidades, mas por outro lado, vinham as carências nutricionais e começava a aparecer baixa energia, problemas de cansaço, acorda cansado, dorme cansado, passa o dia fadigado, sonolento, baixa libido, e perda de massa muscular, de massa óssea, osteoporose, anemia. E aí, eu resolvi fazer a pós-graduação de nutrologia pela Universidade Veiga de Almeida para poder ter fazer um pós-operatório mais bem assistido, com mais qualidade, e mostrar para os pacientes que a cirurgia ela é só uma ferramenta, mas que ela precisa de uma manutenção. E aí os resultados começaram a vir de uma forma bem melhor, foi incrível. E aí eu conheci esse mundo da medicina integrativa, também do conhecimento da medicina ortomolecular. E fui, aí foi onde eu conheci, comecei a frequentar esses congressos, conheci o Dr. Vitor Sorrentino, conheci o próprio Murilo Pereira, aí Luciano Bruno. E aí fui começando a estudar toda essa parte de nutrição funcional, modulação intestinal. E como cirurgião em geral, né, a gente atende muito em consultório essa questão do paciente com azia, queimação, empachamento, refluxo, né? E eles sempre vão lá, não, doutora, eu vim aqui só porque eu quero fazer minha endoscopia de check-up. Aí falou, mas veja bem, quer dizer que você já sabe o que tem, só veio porque quer fazer o exame só para checar que a sua gastrite está lá. E aí, enfim, foi toda uma mudança mesmo da medicina que foca na doença, no tratamento medicamentoso, para uma medicina que já foca mais na saúde, no ser humano integrado, como ser assim, integral, que precisa ter cuidado com a alimentação, com a atividade física, cuidado do trato gastrointestinal, cuidado do sono, cuidar da parte hormonal, do envelhecimento, buscar longevidade, ter qualidade de vida. E aí é isso. É um pouco da história.
Maravilha. Eu também vejo na sua história muito da minha história também, né? Que eu tô na parte da proctologia, mas dentro da proctologia eu via que se eu focasse apenas no cólon, eu não ia resolver grande parte dos problemas do meu paciente. Aí fui subindo e quando vi agora a gente tenta resolver da boca ao ânus mesmo e integrar com todo, né?
Perfeito. Olha, eu tive um grande chefe, né, na minha época de residência, que dizia que quem mandava em tudo era o reto. E falava assim, ó, não adianta da mesma forma que entupiu uma coronária, se entupir ali o reto é cirurgia. Não pode obstruir. Como era que ele falava? Eliminar fezes e gases é saudável, porque parada de eliminação de fezes e gases é cirúrgico até que se prove o contrário.
Perfeito.
Então a gente vê muito paciente, né, por exemplo, com hemorroida mesmo, fístula, fissura anal. Quando você vai ver, a pessoa, né, não bebe água, não se alimenta direito, é sedentário, tem um estilo de vida ruim. E baixa ingestão de fibra. E aí, quando a gente vê, vai subindo, realmente. Vai
Verdade.
parar lá na boca, no hábito alimentar.
Isso. E é muito legal, né, ver que você com certeza foi e ainda é uma cirurgiã raiz, agora enxergando o todo, né? Isso aí,
Com
vamos dizer, a gente está
certeza.
reaprendendo a medicina, né?
E é muito legal isso, viu, Eurípides? Porque eu tenho cada vez mais, assim, eu fui tendo pacientes, colegas médicos de outras especialidades, e hoje em dia eu já tenho pelo menos duas pacientes médicas, uma que é nefrologista e uma que é ortopedista, que também depois foram fazer nutrologia. Então, essa nefrologista, ela pensa bem fora da caixinha. A minha amiga ortopedista também é aquela que pensa fora da caixinha. E semana que vem eu vou fazer uma live com uma colega infectologista que também está vendo todo o benefício que a gente pode levar para o nosso paciente, também pensando do lado da medicina da saúde, não só aquela medicina que vê o sintoma, trata o sintoma com remédio. Mas aquela medicina que busca a raiz do problema e busca restaurar a fisiologia do organismo, né, do nosso paciente. Então é muito legal ver uma médica infectologista em plena pandemia falando de vitamina D, de ômega 3, de própolis, de exercício físico, de estar dentro de um peso saudável. Então, eu falei para ela que nós somos uma geração que vai mudar um pouco da medicina e a gente tem que revolucionar mesmo isso, porque os números são muito assustadores, né? Os números de obesidade, de infarto, de AVC. E a gente sabe que a gente tem como prevenir isso aí.
Verdade. Então, assim, no nosso pré-live, eu costumo deixar o convidado à vontade para escolher temas que ele domine bastante, tudo, né? Porque eu gosto de aprender com meus convidados. Eu estou aqui como um espectador também, para aprendizado. E você escolheu a conexão gastroenterologia-nutrologia, um dos temas que você separou para dissertar para a gente. Eu também faço uma pós-nutrologia. Vai terminar até o fim do ano da USP de Ribeirão. Foi a primeira, totalmente EAD, com a doutora Vivian e tudo. E só que, assim, aprendi demais, mas ainda é uma pós com a visão tradicional. A gente ainda escuta algumas coisas ali que a gente finge demência para não bater de frente e tudo. Mas precisa ter essa base, né? Eu acho que se eu fosse voltar atrás, eu teria feito há mais tempo essa questão da nutrologia.
Então, eu converso muito em relação a esse assunto da nutrologia, que a gente não tem, né, essa cadeira de nutrologia na faculdade. Eu acho isso um grande pecado. E a gente sabe da importância da nutrição. E eu acho, inclusive, que a nutrição deveria ser uma cadeira dentro da medicina, entendeu? E eu acho que a nutrição de verdade, porque o pai da medicina, né, Hipócrates, disse que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. E aí, eu não sei em qual momento aí da história que separaram o alimento da medicina. Porque quem falou isso foi Hipócrates, o pai da medicina. Então, e nós médicos, em algum momento, a gente se separou desse conceito de estudar sobre o alimento, sobre o poder do alimento como sendo o nosso remédio. E isso acho que prejudicou muito, né, o entender, assim, a abordagem da saúde de uma forma geral. Hoje a gente sabe que saúde não pode passar longe da alimentação. E a gente precisa desse conhecimento. Então, eu lembro que, mesmo eu atendendo com gastro, né, que a gente faz aquela triagem de quem tem colelitíase, quem tem refluxo que vai operar ou não e tudo. Então, eu tinha muitos pacientes que chegavam comigo com refluxo e eu digo, indiquei muitas vezes cirurgia para paciente que eu nunca tinha investigado uma intolerância alimentar. Então, na minha época de residência, ali 2007, 2008, com certeza a gente indicou muita cirurgia para paciente que tinha refluxo. E assim, os pacientes, é só que a gente passou, eu via que os pacientes operavam e muitas vezes mantinham as queixas e ainda reclamavam que tinham um aperto no peito, que ficava com uma bola de ar presa. Porque a gente, né, faz aquela válvula de Nissen, short flop Nissen e tudo. E aí o paciente comia errado, fermentava, continuava ficando empachado, só que tinha a válvula aqui para segurar a subida do gás e eles reclamavam que ficavam sem ar, que ficava uma bola de gás ali presa no epigastro. E, enfim, muitos pacientes às vezes tendo que continuando muito sintomático, continuando tendo que fazer IBP e domperidona, IBP e procinético, mesmo operado. Mas por quê? Porque continuava se alimentando mal. Então, um conhecimento realmente que é uma lacuna. Então, acho que uma luta que eu tenho, que eu converso com vários colegas por aqui, é de tentar colocar a nutrologia como uma cadeira dentro da universidade, que ainda não é. E primeiramente, e para justamente a nutrologia poder fazer pelo menos a conexão entre a nutrição e as especialidades médicas. E eu acho que hoje aqui na minha cidade, assim, aqui em Belém, é isso que eu faço com vários colegas ortopedistas, neuro, nefro, infecto, cirurgiões, né? Porque hoje eu tenho reduzido muito a minha carga de cirurgia, e aí eu meio que virei uma referência no acompanhamento pós-operatório das cirurgias bariátricas. Eu ainda opero, mas opero um dia na semana. Mas a maioria dos meus colegas, principalmente da minha equipe do hospital, manda o pós-operatório todo para mim. Porque a gente sabe também que o cirurgião raiz, 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 como o meu marido, não gosta de pós-operatório, né? Gosta de operar e manda o paciente para alguém. Então, eu amo operar, ainda opero meus pacientes, mas eu opero e cuido dos meus, eles operam e mandam para mim. E é legal que, como sabem que eu sou cirurgiã, eu tenho a visão da técnica cirúrgica, de tudo, então tem bastante confiança, né? Eu sou a única mulher da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, capítulo Pará.
Olha aqui, que honra estar entrevistando, né? A única mulher também
A única
do
mulher por
Pará.
enquanto. Estamos na luta aí para ver se entram mais
Mas
mulheres.
o que muda, né? Até nesses pacientes bariátricos, que tem um preparo nutricional no pré-operatório, porque a maioria são desnutridos, né? Ah, mas é obeso e desnutrido? Sim, obeso e desnutrido. Então você deve preparar esse paciente alguns meses antes, opera com mais tranquilidade, tem menos complicações por conta disso, pós-operatórias.
Perfeito. É isso mesmo. Assim, eu gosto muito de uma área que chama imunonutrição, principalmente no paciente cirúrgico, que vai ser submetido a uma cirurgia de médio, grande porte, com anastomose, né, com linha de grampeamento, anastomose do estômago e o intestino, e do intestino com o próprio intestino. Então, gosto muito de preparar o paciente. Muitos já têm uma hipovitaminose D, muitos já têm algum grau, às vezes, de anemia. E é uma obesidade sarcopênica, a maioria das vezes, né? Obesidade, mas sem massa muscular. E aí, eu rezo toda uma cartilha antes da cirurgia, porque eu faço uma lavagem cerebral. E gosto de acompanhar, de estar por perto. Meus pacientes têm meu WhatsApp, eu mando mensagem, eu cobro, quero saber se está treinando. Eu digo, se não estiver fazendo dieta, não estiver treinando, nem quero que apareça aqui na minha clínica, porque eu não quero teu dinheiro, Paulo. Quero
Perfeito.
resultado. Aí eu
Não,
digo que
e
eu só deixo eles consultarem se estiverem fazendo dieta e treinando. Que aí eu vou ver os exames, eu vou dar a conduta, tudo. Agora, se não estiver fazendo o básico, nem aparece lá.
isso que você disse mesmo, a questão do cuidado pós-operatório, né? Que muitos colegas só quer operar e solta o paciente, deu uma banalizada um pouquinho na bariátrica, né? Por conta disso. Tem gente engordando para chegar no índice do convênio, para o convênio liberar a cirurgia. Então, assim, estamos vendo coisas do arco da velha aí, né, para conseguir. E a modulação intestinal, tem que eu pratico hoje em dia, eu estou com muitos pós-operatórios de outros colegas, né, que acabou desnutrindo, acabou. Porque o pós-bariátrico ele é um disbiótico, até que prove o contrário, né?
Sim.
E a gente consegue, na modulação intestinal, melhorar muitos sintomas desse
E eles
paciente,
têm
né?
muita queixa de flatulência e flatos mal cheirosos. Uma queixa muito grande, né? Que a gente sabe que tem relação dessa ingesta muito alta, às vezes, de proteína animal, com a desbiose. E aí junta, né, uma proteína animal com proteobactérias, aí pronto. Putrescina cadaverina e aquela flatulência mal cheirosa. E tem esposa que, quando vai na consulta junto do marido, diz que não aguenta. Doutora, pelo amor de Deus, não tem um remédio que eu não aguento nem ficar do lado. Complicado, mas a gente sabe que com a modulação intestinal a gente pode ajudar muito.
É que nada mais é do que uma reeducação, né? Que os bons cirurgiões bariátricos, que eu creio que você se enquadra, tem uma equipe junto de psicólogo, de psiquiatra, tudo para preparar aquele paciente. Que às vezes o próprio psicólogo vira para você e fala: ó, esse paciente ainda não está pronto. Tem reuniões com a equipe, reuniões com pós-operados para entender como é que é o processo. Aí sim você muda não só a anatomia da pessoa, como a mente e hábitos também, né?
É isso mesmo, é isso mesmo. E aí é muito essa conexão, assim, eu acho que a nutrologia ela me deu um novo olhar a todas as doenças do aparelho digestivo, seja gastrite, refluxo, né, do trato digestivo alto, quanto do trato digestivo baixo, como você estava falando, né, do reto, então as fístulas, fissuras, mesmo constipação intestinal, e assim, é muito importante esse conhecimento que a gente está buscando. Eu vejo vários colegas de várias especialidades começando a buscar esse conhecimento aí da nutrição, da nutrologia, que é um pouco mais profundo, né? Porque a gente consegue tratar tanto com medicamentos, quanto com doses maiores, quanto com via de administração diferente da via oral, sublingual, endovenosa, intramuscular, doses mais altas, fazer realmente diagnóstico, investigar com exames mais completos. Então, eu acho que a nutrologia, eu acho que é uma carreira bem promissora aí.
Perfeito. E cobrimos bem o primeiro assunto que escolhemos. E o segundo assunto, ele é um pouco complexo no sentido de quando eu aprendi na residência, tudo, eles falam que não tinha causas. Agora, a gente, dentro da medicina funcional, a gente já levanta muitas teorias das causas do intestino irritável, né?
Sim. Inclusive, dentro dessa medicina funcional, da nutrologia, da nutrição funcional, e mesmo os trabalhos, eles mostram que uma das coisas que melhora mais os sintomas dos pacientes que fecham o critério diagnóstico, né, de síndrome do intestino irritável, melhora com dieta low food map. Então, assim, isso era uma coisa que na minha residência ninguém falava, ninguém encaminhava para o nutricionista, ninguém nada. Na minha época de residência, na verdade, nem passava. O pessoal da nutrição só mandava o café da manhã, o almoço, o jantar. E a gente começou a estudar nutrição para fazer, prescrever NPP. Foi quando eu comecei. Meu primeiro contato com nutrição não foi assim muito na faculdade. Foi na residência prescrevendo NPP: aminoplasma, lipofundim, magnésio, cálcio, não sei o quê, e a insulina e tudo. Então, não se falava, a gente tratava, investigava qualquer doença de cólon, fazendo um sangue oculto nas fezes ou uma colonoscopia. E quando aparecia as ites, né, a retite, a colite inespecífica, a gente ficava meio assim, faz o quê, né, com esse paciente? Mas geralmente era a medicação e medicação que às vezes o representante do remédio ia lá te dizer, olha, essa medicação aqui X, teve um trabalho que atuou bem, se não degenerava, melhorando o sintoma, mas a gente pouco abordava a alimentação. E hoje a gente sabe que os trabalhos mostram que uma das coisas mais importantes é a alimentação baixa em carboidratos fermentáveis, né? Low food map, e os próprios probióticos. Reduzir a quantidade de protobactérias no intestino, aumentar as bactérias gram-positivas, aumentar, né, o consumo de alimentos crus. A gente vê lá aquela tabelinha dos alimentos baixos e altos, depois de MEP, e ir acompanhando ali com o paciente no dia a dia o que que ele se sente, quando é que ele tem sintoma, quando é que ele não tem, quando se o padrão é diarreia, se o padrão é constipação, e principalmente a gestão das emoções, né? Porque a gente vê que as fezes, elas alteram muito com a questão do descontrole emocional. Então, uma ansiedade, estresse, faz uma descarga ali intestinal, ou então a prisão de ventre, né? Dependendo de como cada um reage. Então, olha só, você tem uma doença ali que na nossa época não tinha muito uma causa, nem um tratamento, tudo muito enigmático. E hoje a gente sabe que os pacientes ficam muito bem com essa abordagem integrativa da dieta low food map, dos probióticos, da meditação, da yoga, o óleo essencial, E aí a gente parece médico curandeiro, né?
Verdade. Porque na nossa
Porque, mas
época.
doutora, a senhora não vai me passar nenhum remédio? É porque, bom.
Exato.
Aí eu falo, vamos fazer um teste aqui, 30 dias, 60 dias. Você tem meu celular, tá aqui o meu WhatsApp. Me fala se você não melhorar. Se você não melhorar com 10, 15 dias, a gente vê uma medicação. Mas antes disso, vamos fazer assim, assim, assado. Troca sua alimentação. Vamos fazer isso. Vamos melhorar esse sono, né? E a gente faz uma fórmula lá legal, usa melatonina, usa chá de melissa, passiflora e camomila, e faz um monte de coisa, uma óleo essencial, conversa, ajuda, acolhe, né?
Exato.
Acolhe, mostra carinho, mostra amor, mostra atenção, dá o celular, porque o paciente às vezes ele quer isso. Ele não quer entrar no teu consultório e sair com uma receita da medicação SII de 12 em 12 horas, né? Ele quer acolhimento, o buraco, eu sempre digo que o buraco é muito mais embaixo. Eles procuram a gente por uma coisa quando eu vejo que estão resolvendo problemas familiares. Cósmicos e fenomenais.
Mas é bem assim,
É
a
bem isso, né?
minha esposa, ela é dermatologista. Aí ela já tinha visão integrativa muito antes de mim, porque às vezes eu chegava nela assim, ah, tô vendo tal coisa, não, isso aí eu já prescrevo, não, isso aí eu já faço. Eu nem sabia que ela tinha essa visão. Ela sabe até o nome do cachorro do paciente, ela sabe tudo. Entendeu? A consulta dela é 1 hora de consulta sempre. Por isso que assim, ela fala, ah, eu não vou dar conta de ser rica na medicina, por plano de saúde,
Porque a gente
porque.
vende a nossa hora, né?
Exato. Aí agora que ela entrou na integrativa também, agora a gente não mexe mais com convênio. Né? Vamos dizer, no Brasil, infelizmente, é assim que o convênio jogou os nossos preços lá para baixo. E não tem como. A gente quer dar atenção agora para o paciente, que esse paciente de intestino irritável. Já foi em tantos colegas que a maioria olha e fala: ah, não, você não tem nada, não, toma esse antidepressivo aqui e pronto. E que ele já chega na defensiva com você. E agora, para melhorar o intestino irritável, eu tenho que ter um psicólogo e uma nutricionista tiracolo de confiança, que já sabe que eu vou enviar o paciente: ó, paciente assim, 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 eu quero que faça o protocolo Low Food Maps. Eu tenho a psicóloga integrativa que faz até a hipnose se precisar. Então, abre um outro leque, né, de possibilidades.
Exatamente. É muito legal, é muito legal. Parabéns aí pela clínica, já tá com a equipe completa.
Não, por
Lá na
enquanto eu
clínica
mando para a
tem eu
clínica.
e a nutricionista. E aí quando precisamos do psicólogo, tudo, eu tenho a minha equipe, né? Mas todo mundo meio que de home office.
Isso aí, a pandemia fez isso também, né,
A
da
pandemia
gente.
fez isso, tá todo mundo meio de home office.
E um dos benefícios também foi, por exemplo, o paciente gostou de você, doutora Carol, vai conseguir, eu moro em Brasília, eu vou conseguir consultar com você, porque está liberado o teleatendimento, e já caindo no nosso outro assunto, né, que tá muito em voga agora, que todo mundo quer saber como é que melhora a imunidade por causa desse Covid, o paciente pós-bariátrico que está inflamado, que não está se cuidando, a imunidade dele está lá embaixo, então ele é um grupo de risco para Covid também. Então, o que que você me conta dessa imunidade Covid que a gente escolheu para falar?
Então, eu acho que foi um tema que eu comecei a abordar, a fazer lives, desde o início da pandemia. Eu tive um burnout em janeiro, antes da pandemia, e a psiquiatra me afastou do trabalho. Eu estava trabalhando muito, muito, assim, excesso mesmo de trabalho, privação de sono, e apaguei. E aí a psiquiatra me afastou 90 dias do trabalho. Então, esse burnout foi dia 15 de janeiro, foi bem antes da pandemia. Mas bem antes não, né? Foi um pouco antes, se falava de Covid só na China. E malmente, ninguém acreditava que ia chegar aqui. E aí eu estava afastada e quando veio a pandemia, então eu ainda estava afastada do trabalho. Só que eu estava desesperada para ajudar. E eu praticamente todos os dias fazia lives sobre os trabalhos que iam saindo, e todo dia saía trabalho, né? 5, 6, 7, 20 trabalhos. E comecei a falar, gente, não, não, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter desespero, a gente precisa cuidar do nosso, da nossa humanidade, do nosso terreno biológico. E postei vários posicionamentos, inclusive da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia, falando sobre vitamina C, sobre vitamina D, sobre o zinco. E eu falava muito sobre vitamina D, um trabalho da Universidade da Itália, de Torino, que estudou, né, viu logo que os pacientes, eles tinham, que tinham vitamina D abaixo de 20, eles tinham maior morbimortalidade. Então, desde o início da pandemia se fala disso. Inclusive, a gente considerando que é uma doença que tem uma cascata inflamatória na segunda fase, a vitamina D, ela atua, né, como um anti-inflamatório. É um modulador que participa da resposta dos linfócitos T, Reg. E, além disso, a gente sabe do papel do intestino na imunidade. Eu falo muito isso no meu Instagram sobre o GALT, que é o Gut Associated Lympho Tissue. É uma das nossas barreiras imunológicas, está ali. E quando o nosso intestino está muito, muito zoado, né? E quando ele está muito quebrado, muito mal cuidado, quando o nosso... Se a gente pensar no nosso intestino como se fosse a nossa grama, quando a nossa grama está mal cuidada, ela deixa os bichinhos, né, se entrarem, se desenvolverem, se multiplicarem. Então, eu falava muito, explicava muito sobre a barreira intestinal, sobre o papel da mucina, do muco, do ômega 3 para ajeitar isso, dos alimentos crus, da nossa barreira, da nossa camadinha de bactérias boas, nossa camadinha de muco saudável, nossa camada de células intestinais, trabalhando como se fossem barreiras para a entrada do vírus, diminuindo essa replicação viral. Sugeri, inclusive, uma suplementação bem genérica no meu Instagram, porque eu não tinha... A minha vontade era atender 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, mas a gente não tem, né, tempo nem braço para isso. E então a questão do digital, ela veio muito para você, quando você fala numa live, assim, tem ali 10, 15, 20, 30, 40, 100 pessoas, mas uma fala para outra, no outro dia mostra, no outro dia encaminha, às vezes as pessoas não estão assistindo ao vivo, mas no outro dia encaminha para um amigo, que encaminha para outro amigo, para outro amigo, e assim aquilo foi se espalhando, e inclusive foi com essa intenção de ajudar genuinamente, de coração, porque eu estava em casa sem poder trabalhar, sem poder atender, sem poder ir para o plantão, mas eu estava ali tentando informar a população, tentando repassar meu conhecimento, tentando ajudar dentro daquilo que eu podia. Então, eu acho que a pandemia, ela veio ensinar a gente toda essa a importância da gente cuidar da nossa saúde, da gente estar dentro do peso, da gente fazer exercício físico, da vitamina D estar lá em cima, da gente tomar... fazer o nosso check-up e fazer suplementação das nossas deficiências, da gente manter muito bem essa questão da gestão das emoções. Eu acho que o medo, ele é muito prejudicial, assim, da pandemia, em tudo. E assim, eu fui compartilhando vários dessas... criei um canal no Telegram, comecei um canal no YouTube, então, assim... O burnout veio do excesso de plantão, de cirurgia, visita no trabalho. Deu aquela... Eu fui, né, até o fundo do poço também, já chegando na história do livro. Uma pessoa que é workaholic, ficar sem trabalhar, foi muito difícil. Eu chorava todos os dias. As medicações faziam as minhas mãos tremer. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir operar com a mão tremendo. Eu falava, como uma cirurgia eu vou operar com a mão tremendo? E tive todos os efeitos colaterais possíveis da medicação. Fiquei com uma dislexia. Quando eu tentava ler, as letrinhas se embananavam. Então, foi muito difícil. Mas, por outro lado, eu me reinventei. Me reinventei, passei a fazer lives, já abri canal no Telegram. Fiz um canal no YouTube. Fiz uma mentoria de finanças, porque as minhas finanças ficaram meio que destruídas. Porque a gente sabe, a gente é médico, vende a hora de trabalho, né? E se a gente não trabalha, a gente não ganha. Então, todas as minhas reservas foram indo embora nessa época. E eu ainda tinha investido um dinheiro grande na clínica, que ainda ia abrir, estava em obra. Então, eu investi uma reserva, minha reserva na clínica, aí eu tive o burnout e aí veio a pandemia. Então, falei, deixa eu organizar essas finanças aqui para sobreviver a esse tempo, mas fui me reinventando. Então, no livro eu conto justamente essa história, pegando o gancho, né? Que do burnout, de todas as leituras que eu fiz, de como eu me reinventei, como eu lidei com meu filho dentro de casa 24 horas por dia, sozinha, sem ajuda, né? Sem babá, todo mundo liberando e o meu marido trabalhando. O que eu fiz na mentoria de finanças, nessa mentoria de finanças que eu fiz com o Thiago Nigro, onde eu conheci várias pessoas e resolvi, eu me apaixonei tanto por essa questão da telemedicina, que foi autorizada durante a pandemia, eu me apaixonei tanto, eu vi na telemedicina uma oportunidade tão grande de levar minha mensagem para pessoas que estão longe, que estão no interior do estado, no, nas regiões ribeirinhas, que estão em lugares onde não tem médico especialista, onde não tem um nutrólogo, onde não tem cirurgião. Eu me apaixonei tanto por isso que eu resolvi abrir uma empresa e aí fui virando a Carol empresária, sabe? Deixando de ser um pouco a Carol de cirurgiã, passou a ser Carol um pouco mais nutróloga e aí foi dando espaço para nascer uma Carol empresária. E aí, hoje
Maravilha.
em dia, eu trabalho muito dentro desse propósito de levar um pouquinho de saúde de qualidade para esse público de mais baixa renda, sabe? A gente sabe que é difícil, é uma missão, é um propósito mesmo, é muito difícil, mas sempre a gente faz uma conexão aqui, outra ali. Empreender no Brasil é muito difícil. São muitas taxas, são muitos passos, muitas contador, jurídico e assessoria disso, daquilo, e desenvolvedor, e enfim, time, gestão de pessoas, de números, processos. E isso pra gente, isso a gente não aprendeu, né, na faculdade também. Não foi só nutrição que a gente não aprendeu na faculdade. A gente mal sabe gerir o nosso próprio consultório. Eu não
Verdade.
sabia nenhuma, eu não sabia nenhuma taxa, nenhum imposto que precisava pagar para abrir a clínica. Nada, nada. Eu não sabia fazer uma planilha financeira de caixa, assim, do que entra, do que sai, que tem de imposto, que não tem. Então, porque tem o seu consultório aí, deve saber bem do que eu estou falando, quanto de imposto a gente paga no final do mês. Eu não sabia nada disso. Então, eu tive que fazer uma nova faculdade de administração, uma outra de finanças, uma outra. Aí fiz um curso de marketing digital e eu não parei de estudar. E eu amo tanto que eu falo assim, eu vou estudar até o caixão, sabe? Uma coisa que a minha mente é muito inquieta, assim, eu tenho que estar sempre me renovando. Se eu gosto de ser professora, sou professora da universidade aqui, e é só por paixão mesmo, né? A gente sabe, só por paixão, porque é questão de estar em contato com os alunos, estar ensinando, estar trocando, estar se atualizando, preparando aula, indo para congresso, lendo revista, e gosto muito disso. E aí, por fim, o livro está aqui, ó. Chama Surte ao menos uma vez, vou te mandar. Vou
Ótimo.
te mandar dois, vou mandar um para ti e um para sortear para os teus seguidores aí. Vou te
Maravilha.
mandar dois. Chama Surte ao menos uma vez. E fala muito isso, tem essa história toda. Tem alguns insights assim bem bacanas que eu tive. Eu digo que eu disse para umas amigas assim, ó, esse livro aqui tem muitos mil reais de mentorias que eu investi resumidos para vocês e
Olha.
muitas milhares de horas que eu passei lendo livros e livros resumidos aqui. Então achei um, não é porque eu escrevi, mas foi de coração, na verdade, sabe? Pode
Carol,
ser um.
em quanto tempo você escreveu ele, assim? Acho que foi mais ou menos igual o meu primeiro livro, Papo de Reto. Quando eu pensei em escrever ele, foi 2 semanas. E ele saiu inteirinho ali. As cento e tantas páginas dele estavam na minha cabeça e joguei tudo ali. E você,
Só
como é que
tava
foi?
só organizar, né? Então, eu fui fazendo essas mentorias. Deixa eu ver, eu vou te dizer em quanto tempo exatamente ele saiu. Eu comecei a escrever ele em torno de final de setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, início de janeiro. Foram 4 meses. Eu já estava, né, trabalhando na clínica, fazendo muita coisa, fazendo lançamento, então, com o filho pequeno, mas foram 4 meses. Eu acho um tempo até pequeno, porque ele estava também em várias anotações. Então, eu tinha meu caderninho da mentoria de finanças, meu caderninho da mentoria de marketing digital, meu caderninho da minha mentoria de startup. E aí, tinha toda a história na cabeça, eu organizei em capítulos, meio que numa sequência. Depois pensei em 5 tópicos em cada um, ou 5 livros que eu tinha lido sobre cada assunto. E eu fui gravando, porque eu acho que vai mais, flui melhor do que eu digitando. Eu tinha medo de, eu digito, não digito tão rápido, então eu tinha medo de perder a sequência. Então, é como se eu tivesse aqui, eu sentava aqui nesse escritório, e aí eu pegava as minhas anotações e eu ia gravando. Aí dava lá, sei lá, 20 minutos de gravação, capítulo 1. E aí depois eu ia digitando. Eu ia ouvindo e ia digitando. E aí tive uma mentora de livros que me ajudou a extrair essa história, organizar também bonitinho no tempo e fazer a revisão do texto. E também me ajudou na parte de transformar em texto, né, os áudios. Porque aí eu gravei todos os áudios, aí uma parte era eu e outra parte era me ajudando a digitar. Mas é 100% assim, das minhas palavras, né, escrito por mim.
Excelente. E como que o
100%.
pessoal encontra
Aí
esse
eu quero
livro?
seu livro também, viu? Vou mandar.
Não, vou mandar, com certeza.
O teu tá, o teu
Eu vou
logo
te
se
mandar já
consegue.
da
Meu
segunda
pessoal tá na. O
edição.
meu já consegui colocar na Amazon.
Tá. O meu primeiro, eu fiz ele independente, tudo, só que eu agora estou na editora da Denise Carvalho, editora do Baracate, tudo. Eles me encontraram, vamos falar assim. E está indo para as grandes livrarias, a segunda edição. E já até chegou os meus lá em casa. Eu vou te mandar da edição nova já. Tem capítulo novo, já
Que
vem todo
top!
outra roupagem, vamos falar assim.
Muito bacana. Ah, parabéns. A gente sabe que é um filho, né? Literalmente, é uma coisa que a gente pode não estar mais aqui nesse mundo, nessa instância, mas a gente deixa um legadinho, né? Uma mensagem para as pessoas, né? Então, a mesma coisa quando a gente deixa um filho, a gente deixa a educação, o amor, um pedacinho da gente, tudo. E um livro, a gente deixa um pedaço da nossa história, da nossa vida, assim, um pedacinho da gente. Então, eu fiquei muito feliz. E a gente sabe que livro não é para ganhar dinheiro, né? Livro é para a gente deixar uma mensagem, deixar um legado mesmo. Eu estava lendo
Não, com
recentemente,
certeza.
inclusive, que a única pessoa que ficou bilionária vendendo livro, milionário deve ter vários, né? Não sei. Mas a única pessoa que ficou bilionária vendendo livros foi a J.K. Rowling lá do Harry Potter.
Verdade.
Foi a única. E sendo que hoje ela é uma ex-bilionária, porque ela doou grande parte da fortuna dela.
Maravilha.
E aí é isso. Vamos, temos mais alguma coisa? Projetos futuros, né? Me
Vamos, vamos.
conta um pouco dos teus também. Falei tanto.
Segui muito da sua história, eu estou vendo acontecer comigo hoje, que eu virei professor hoje também de uma faculdade de medicina, né? Mudei para o interior, hoje acordo com as araras, não com bagunça, barulho, né? Que eu estou morando em Mineiros, interior do Goiás, quase Mato Grosso. E os projetos é aumentar essa parte online também, que eu estou migrando devagarzinho, né? Só que a gente não larga centro cirúrgico, né, Carol? Não, cirurgião raiz não consegue largar centro cirúrgico, né? Não tem jeito.
Oh, se eu pudesse dizer um sonho assim, que talvez não seja para agora, mas lá para frente, seria ter um instituto de cirurgia do aparelho digestivo, para atender pessoas, gratuitamente. Eu só quero operar de graça. Tanto que hoje, como eu me descredenciei da Unimed, né, eu não aceito o que o plano paga. Assim, Eu não vou surtar de tanto trabalhar para receber esse valor, porque não é o que o meu trabalho merece. Então, hoje eu opero ou particular ou no SUS. Eu amo operar. Eu amo operar, sou viciada em operar. E eu deixo um dia inteiro da minha semana só para operar SUS. E por mim, eu tinha o meu próprio instituto, eu iria trabalhar para operar lá todo dia de graça. Um dia eu quero ter muito dinheiro para ter o meu instituto e ir para lá operar todo dia só de graça.
Então, eu vou lá operar contigo também. Quando eu também viver de outras coisas e poder deixar a medicina ser hobby, né? Se Deus quiser, a gente chega nisso.
A gente chega, com certeza. Antes disso, tenho como projeto aí a Smart SOS, que ainda é uma startup, então ela está nascendo, uma startup de telemedicina, que eu quero que ligue clínicas como a tua aí, por exemplo, clínicas e consultórios que tenham essa visão de um braço de atendimento mais popular, né, a esse público de mais baixa renda. Então, a gente tem muitas clínicas populares, né, porque ainda não implementaram, por dificuldade, talvez, dos próprios profissionais de se adaptarem, né, ao mundo online. Então, toda uma fase até de treinar profissionais para atender no online, porque tem muita gente que não se adaptou, principalmente cirurgião, né? O meu marido é cirurgião, ele não fez um atendimento online. Ele ajudou todo mundo pelo WhatsApp ali, né? Mas aí ele escreve a receita, assim, bate a foto e manda. Tipo, um amigo pedindo, então atendeu, ajudou muita gente de graça. Mas assim, amigo, pô, André, eu tô assim, tô doente. Não, olha, você vai tratar, tá aqui. Aí ele escreve toda a receita, bate foto e manda. Eu falo, poxa, André, tu, marido de uma mulher toda digital, ainda não te digitalizou.
Excelente. Acho que você falou que no seu livro você colocou alguns resumos de livros, então, livros que mudaram sua vida. Assim, eu anoto porque eu estou numa saga aí de um livro por semana, sabe? Então, eu
Ah,
anoto
mas
tudo.
é isso mesmo, muito bom. posso começar a falar alguns?
Sim.
Eu tenho eles aqui até na minha biblioteca, um mais perto de mim. Um que é incrível, que eu acho que já deve ter lido, é O Mais Esperto que o Diabo. Esse foi muito importante, assim, porque eu tava com medo de tudo, né? Medo de não conseguir voltar a operar, medo do que ia acontecer com a minha vida financeira, medo de ser considerada, de ter uma doença mais grave, psiquiátrica, porque fico até uma hipótese de um distúrbio bipolar, né? De eu ter aberto um distúrbio bipolar, mas na verdade foi só mesmo o excesso de trabalho. E aí foi muito importante, porque ele fala que o medo é uma ferramenta do diabo para te afastar da tua própria fé. Então, e a minha fé, ela se multiplicou assim muito. E aí depois veio inclusive a Bíblia. Acho que é um outro livro que eu não leio com aquela mente fechada, com aquela mente católica, religiosa. Não, eu leio como um livro espiritual, de mindset. Para conhecer mesmo a história, ainda não li toda, vou lendo os pedacinhos, mas eu gosto muito, assim, meu coração fica muito tranquilo quando eu vou lendo pedacinhos da Bíblia, sabe? O outro livro que mudou muito foram alguns livros dos meus mentores, né? Eu amei o Do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro. Foi com ele que eu fiz a mentoria de finanças. O outro que eu achei foi o do Pablo Marçal, esse O Pior Ano da Sua Vida. Porque ano passado eu estava no pior ano da minha vida. Quando eu vi o título, eu me identifiquei. Aí eu falei, gente, eu tô no pior ano, deixa eu comprar esse livro pra ver. E ele foi incrível, fui fazendo todas as tarefas, fui lendo todos os livros. Um outro, porque eu sou bem fã do Napoleon Hill, né? O outro foi o Quem Pensa Enriquece. Então eu adorei, adorei, assim, a gente muda muito a mentalidade, porque a gente parece que a gente médico é criado para um sacerdócio, né? E a gente não tem muito essa visão empreendedora, essa visão de ganhar dinheiro, nada. E eu continuo com esse negócio querendo trabalhar de graça, né? Mas é assim. Esse outro aqui, ó, Eurípides, também muito, muito bom. Chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Fala muito sobre propósito. E enfim, esse aqui também eu gosto muito. Transformação digital. Aí tem vários outros, mas esses são os básicos. Mas...
Excelente,
esses
muita
são os
coisa
básicos. A
boa.
gente prepara uma listinha aí. Eu acho que eu estava recentemente numa palestra de um cara chamado Guga Stocco. O Guga Stocco é um cara que é da Singularity, lá do Vale do Silício, é conselheiro de empresas listadas na Bolsa. E ele fala muito sobre futurismo. E assim, na área da saúde mesmo, essa transformação digital, ela vai chegar como uma onda que vai engolir a gente se a gente não se adaptar, sabe? Nos Estados Unidos, então, já é tudo espelho com o personal, com o médico aparece no espelho ali da pessoa, então parece que é uma coisa muito presencial, óculos 3D. Então, às vezes você coloca o óculos e de repente você está dentro ali de um consultório, de um shopping, de qualquer coisa, como se você estivesse dentro. Com o óculos, você tem uma experiência virtual de estar dentro de um shopping ou de estar dentro de um consultório. A própria cirurgia robótica, a gente que é cirurgião, sabe, ó, em 2009, quando eu fui ao Sírio-Libanês fazer minha pós de cirurgia laparoscópica, teve um módulo de cirurgia robótica. Foi o primeiro da 20 que chegou, só tinha em São Paulo e tudo. E ó, o primeiro robô só chegou aqui em Belém, já foi 2018. Então, quase 10 anos depois. Então, se as coisas chegam atrasadas no Brasil, imagina que chega atrasada vezes dois em Belém do Pará. E provavelmente deve ser a mesma situação tu aí. Então, eu creio que nós somos pessoas, né, mentes inquietas, que a gente gosta de estar um pouco à frente do nosso tempo. E eu vejo
Verdade.
que essa transformação digital, ela é uma coisa muito importante.
Maravilha.
Até para a gente como cirurgião, porque os robôs vêm aí.
Com
Já
certeza.
estão aí, né? Nem veio. Os robôs estão aí. Mas eles, querendo ou não, são operados por um humano, né? Então, aquele negócio, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina.
Verdade. Verdade.
Então, é a gente que tem coração, é a gente que acolhe, é a gente que conversa cada vez mais dentro desse mundo digital, de tela, de robô, de tecnologia, de celular, né? Vai se diferenciar quem tiver amor pelo que faz, né?
Pronto.
Amor pelo paciente, amor pelo cuidar, pelo curar, pelo acolher. Porque isso. Às vezes, na consulta presencial, o paciente não tem. É aquele médico que mal olha, só diz: ah, tá, azia, que não tá bom. Toma esse prazol aqui, faça endoscopia e o senhor me traz quando estiver pronto. Foi presencial, mas o que que teve ali de calor humano, de carinho, de atenção? Então, muitas vezes,
Verdade.
numa consulta através de uma tela, você consegue dar muito mais calor humano do que numa consulta presencial.
Não, com certeza. E você se mostrou simpaticíssima, como eu pensava que seria mesmo. Parece que eu já te conheço há muito tempo. É muito legal isso, realmente. Você passa uma energia muito boa. Então, com certeza, online para o seu paciente, eu não tenho dúvida. Você passa essa energia também. Quer deixar algum recadinho final para o pessoal?
Olha, o meu recado final pro pessoal é que se cuidem, que possam cuidar da sua saúde mental, que coloquem prioridades na vida. Depois de chegar no fundo do poço com excesso de trabalho, eu coloquei saúde, depois família e depois o trabalho. Então, sempre gosto de acordar, fazer minha atividade física, fazer a minha oração. Mentalizar o meu dia, sempre estar presente no hoje, no agora. Eu pego meu filho, levo à escola e depois eu vou para o trabalho. E aí, daqui a pouco a gente vai terminar aqui essa live, vamos dedicar 100% de corpo e alma aí a eles. E queria que as pessoas tivessem essa mentalidade assim também, de pensar primeiro na saúde, depois na família, depois no trabalho. Porque sucesso, para sucesso é ter saúde, sucesso é ter uma família feliz. E o trabalho, ele tem que te realizar, né? E o dinheiro é só uma consequência. E às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha atrás do dinheiro, trabalha, trabalha, trabalha atrás do dinheiro, adoece, não cuida da família e nem trabalha.
Verdade.
E foi o que aconteceu comigo, trabalhava, trabalhava, né? Sempre pensando ali no dinheiro para pagar as contas. E aí acabei adoecendo, ou seja, perdi minha saúde e não pude cuidar da minha família. Então, a gente não pode inverter a ordem que dá errado.
Perfeito. Muito obrigado, Carol.
Ai, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui.
Então eu termino com gratidão e carpe diem.
Gratidão também, um beijo, até mais, até a próxima. A gente se vê por aí
Até.
quando acabar essa pandemia.
Perfeito. Tchau, tchau.
Tchau.
O Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, @joaopauloanálises, e acesse o site www.laboratoriojoaopaulo.com.br. Esse foi mais um episódio do Papo de RetoCast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.